Paulo Ralha é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Barcelos nas autárquicas deste ano 2025. O antigo presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos tem 55 anos, é natural de Moçambique, mas desde os 7 anos que vive em Barcelos. Atualmente exerce funções de assessor político do Chega na Assembleia da República. Paulo Ralha já foi militante do PS e nas legislativas de 2011 surgiu em 5º lugar nas listas do Bloco de Esquerda pelo Distrito de Braga. Em 2021 é cabeça de lista pelo Chega à Câmara de Coimbra e em 2025 apresenta-se como candidato às autárquicas de 12 de outubro em Barcelos. Paulo Ralha está precisamente connosco aqui na Rádio Barcelos para uma entrevista. Obrigada pela disponibilidade. Desde logo começo por perguntar como é que se dá esta mudança de ideologias no seu percurso político.
Eu fui militante do PS durante muitos anos, até ser expulso do PS por ter apoiado uma lista de independentes à Junta de Freguesia de Barcelos, independentes esses que na prática eram todos do PS e que se foram excluídos das listas oficiais e resolveram concorrer, e eu achei que por uma questão de justiça devia apoiá-los. Nessa altura expulsaram toda a gente do PS que fez parte desse projeto, e inclusive o mandatário, que era eu. Todos os candidatos foram novamente aceitos, porque o processo foi muito mal conduzido e o Tribunal Constitucional reverteu a situação muito rapidamente, mas eu não quis que a minha situação revertesse e então fiquei livre de partidos políticos durante muito tempo. Neste ato, eu fui presidente do sindicato. E uma das minhas batalhas foi a questão da lista VIP, a questão do apagão fiscal. E nesse âmbito, sempre que eu ia ao Parlamento, o grande respaldo que eu tinha era do Bloco de Esquerda. Nessa altura, o Bloco de Esquerda tinha como bandeiras o combate à corrupção, o enriquecimento ilícito, todas essas questões que me eram sensíveis, e convidaram para ser candidato. E eu aceitei ser candidato como independente. Nunca fui militante do Bloco de Esquerda, mas tinha uma simpatia pelas posições do Bloco de Esquerda nesta matéria e achei que por uma questão de justiça, até de proximidade, de entendimento relativamente ao combate à corrupção, devia ajudá-los, e foi essa a minha participação. Regressei ao PS pela mão do António José Seguro. Num evento que ele programou em Lisboa, em que estiveram 3 pessoas envolvidas, eu, o António José Seguro e o Mário Jorge da FNAM, dos médicos, e no final do evento o António José Seguro convidou-me para regressar ao PS. Eu regresso ao PS e ajudo no que pude o PS em Barcelos, até que chegou um ponto em que vi que as situações eram por demais evidentes relativamente ao Presidente da Câmara, da altura. E depois de termos ido a Lisboa tentar sensibilizar a Direção Nacional do Partido para o que estava a suceder, não havendo resposta, pelo contrário, um autismo completo relativamente ao que se passava, eu escrevi um artigo no Jornal de Barcelos a dizer, basicamente, as palavras podem não ser estas, mas o sentido é este, que o PS não só não combatia a corrupção, como promovia os corruptos. E bati com a porta. Entretanto, conhecia o André Ventura, éramos amigos já há algum tempo antes, almoçávamos praticamente todas as semanas juntos, e o André resolve criar um partido. E ele criou o partido cresceu, e ele convidou-me várias vezes para participar no projeto. Eu já estava desvinculado do PS, mas ainda sentia uma certa ambiguidade ideológica no projeto do André. Passou um hiato de 2 anos, desde a criação, e eu, durante esse hiato, pela proximidade que tinha com o André, fui vendo o que era a matriz do partido, conheço bem qual é a matriz ideológica do André, e fui depauperando que, de facto, era preciso um projeto novo para Portugal. E embarco nesse projeto. O André pede-me para ser candidato em Coimbra, cabeça de lista em Coimbra, eu aceitei e depois fui trabalhar com ele para o Parlamento e estou lá desde essa altura.
Mas mais pela amizade com o André ou pela ideologia que entretanto foi compreendendo?
A ideologia é um caso diferente, porque o André é uma pessoa, ideologicamente, uma pessoa de bom senso. Ou seja, está naquele centro de bom senso. Agora, o centro hoje em dia caiu face ao alquismo. O centro está muito percepcionado pelo cidadão que é influenciável pelas redes sociais ou pelo mainstream, está muito colocada à direita. Ou seja, coisas que eram de bom senso na nossa juventude, como a existência de dois sexos, todas essas questões de género, passam a estar na agenda e a dominar a agenda, e nós somos, desse ponto de vista, um bocado conservadores. E por esse ponto de vista podem-nos dizer que somos de direita. Por exemplo, a questão da abertura do país, como foi feita nos últimos anos à imigração, não há nada contra a imigração, desde que haja condições para as pessoas virem para Portugal, terem condições de vida, terem e não terem, e ser uma imigração também controlada. Essas questões são questões que não são de direita ou de esquerda, são questões de bom senso e são questões com as quais eu me identifico. Aliás, o meu afastamento ou a minha nunca integração no Bloco de Esquerda tem a ver com, desde que saiu o Francisco Louçã, o Bloco de Esquerda enverdou por uma agenda muito de nicho, muito identitária. E essa agenda afasta a maior parte das pessoas. Aliás, o Bloco de Esquerda está com a votação que está porque não tem causas para o cidadão comum. O cidadão comum vai perdendo rendimentos, o cidadão comum vê o crescimento em termos de insegurança nas ruas, o cidadão comum sente que não tem direito à habitação, o cidadão comum vê estas injustiças todas, vê uma justiça que não funciona e procura outras formas de expressar o seu descontentamento e procura nesse âmbito outros partidos. Eu sempre percepcionei, nesses dois anos em que estive a fazer o meu hiato de passagem de uma ideologia mais de esquerda, que a ideologia mantém-se, o que se passa é que na prática os partidos que a defendem não foram capazes de realizar as ambições do cidadão comum e só um partido novo sem vícios é que é capaz de pôr essa agenda em prática.
Acredita que é o imediatismo que coloca o Chega no extremo, mas que existem projetos que acabam por sustentar o vosso projeto?
Sim, ainda ontem vimos a discussão sobre duas questões importantíssimas, a questão da imigração e a questão do aumento de rendimentos através da alteração das tabelas de IRS. São questões que dizem respeito à maior parte dos cidadãos e eu julgo que há ainda as pessoas da esquerda, dos partidos de esquerda, ainda têm muita fixação na questão da imigração e subvalorizam a questão da imigração. A questão da imigração hoje é uma questão transversal, porque um país que recebe em 4 anos, que muda a sua composição demográfica em 4 anos e passa a ter 20% de imigrantes, é uma situação extremamente dolorosa para os cidadãos, para a habitação, que sentem na habitação, que sentem nos rendimentos, que sentem nas ruas, em segurança, e são questões que têm que ser tratadas, e o Chega foi o principal partido a pôr o dedo na ferida. É preciso ter atenção a esta situação, é preciso cuidar dos portugueses, é preciso dar rendimento aos portugueses, é preciso acabar com a corrupção. São questões que estão na ordem do dia e que o Chega tem propostas e está a pô-las agora finalmente em prática, finalmente com a votação que teve, tem capacidade para as pôr em prática e já vimos que é um partido que quer construir.
Temos vindo aqui a olhar o caminho que fez neste percurso político e olhando o panorama nacional do Chega, vamos agora para a realidade local. Apresenta-se como candidato à Câmara Municipal de Barcelos. Como é que vê a realidade política do nosso concelho para embarcar neste desafio?
Eu conheço Barcelos há muito tempo e custa-me ver Barcelos no contexto do quadrilátero do Minho, entre Guimarães, Braga e Famalicão, uma cidade que tinha nos anos 70, final dos anos 70, era uma cidade primacial, uma das, eu diria até, com mais capacidade de iniciativa industrial do que Braga, e de repente Braga descola por causa da universidade, isso é notório, mas perante as outras duas cidades, Guimarães e Famalicão, começa a perder e hoje basta visitar Barcelos, Braga, Guimarães ou Famalicão para ver que Braga descolou completamente, Guimarães teve o ónus de ser património mundial, descolou também, Famalicão conseguiu modernizar-se, criar estruturas, criar condições para as pessoas viverem bem e Barcelos não. Barcelos continua completamente atrasado e pior. O que nós vimos na semana passada, o que eu considero que é o antigo antípoda do que deve ser a política. Quer dizer, um candidato à Câmara fazer uma apresentação pública, tendo ao seu lado uma pessoa que está condenada por corrupção em última instância, ou seja, sem qualquer possibilidade de recurso, e uma pessoa que está indiciada por 22 crimes, incluindo 6 de corrupção. Ou seja, eu julgo que há 10 ou 20 anos atrás, esta é uma situação impossível. Não passava na cabeça de ninguém fazer uma apresentação pública com estas duas pessoas. E hoje em dia isto é o símbolo da nossa cidade e do nosso concelho. Não há vergonha absolutamente nenhuma em fazer uma apresentação tendo estas pessoas ao seu lado e mais, dizendo Barcelos terra de futuro. Barcelos não tem futuro nenhum com estas pessoas. E há problemas graves na cidade que não têm tido solução nos últimos anos. Por exemplo, temos aqui um problema gravíssimo. A via de cintura interna está a estrangular a cidade. Aquela via fazia sentido 20 anos antes de ter sido construída. Neste momento, temos aqui núcleos urbanos grandes, Barcelos, Arcozelo, São Veríssimo, São Pedro, que estão estrangulados, porque a via de cintura interna impede as pessoas de circularem entre estes núcleos urbanos. É preciso resolver esse problema. É preciso resolver o problema da passagem de caminho de ferro ali em Arcozelo. Tudo isto são situações que se perpetuam há 40 anos, que já podiam estar resolvidas se houvesse um executivo camarário que se preocupasse com as pessoas. É preciso que Arcozelo não seja apenas um dormitório, é preciso arranjar novas centralidades em Arcozelo. Por exemplo, é transformar toda aquela zona de passagem onde passa o principal viaduto de ligação Barcelos-Arcozelo, parte da cintura interna, ficar em túnel e permitir que haja um jardim e passagens pedonais para as pessoas poderem circular. É incrível que quem mora em São Veríssimo, por exemplo, e quer vir à cidade, esteja em risco de vida permanentemente num acesso, um dos principais acessos à cidade, completamente inadequado, sem qualquer condição até para uma pessoa pedonalmente fazer essa ligação, quando está é nosso vizinho.
Realçou aqui a questão da mobilidade, da segurança. Que outros alicerces sustentam a vossa candidatura?
Nós queremos que a cidade de Barcelos tenha um projeto de desenvolvimento baseado, radial, mas começar em Barcelos. Cuidar do núcleo da cidade, por exemplo, para os comerciantes e para o bem-estar dos barcelenses, era transformar toda a zona comercial na cidade num espaço agradável de inverno e de verão. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso cobrindo toda a Avenida da Liberdade e cobrindo toda a Rua Direita. Nós não precisamos de centros comerciais, nós já temos o comércio e precisamos de pegar numa forma diferente, num mundo em que toda a gente anda a fazer basicamente cópias de centros comerciais que são exatamente o mesmo aqui, ali e acolá, preservar o comércio local, preservar as famílias que sustentam esse comércio, é dar-lhes condições para que esse comércio possa competir tete a tete com as grandes superfícies. Queremos transformar o lar do Dr. José Novaes, que foi uma asneira aquelas obras que fizeram lá, completa aberração, podiam ter transformado aquele espaço, que é um espaço lindíssimo, um anfiteatro coberto, também arranjar uma cobertura, arranjar um arquiteto, um concurso de ideias que permita fazer uma cobertura e que permita todas as semanas termos lá as associações, as entidades que a Câmara até financia, teatro, ranchos folclóricos, bandas filarmónicas, podem atuar naquele espaço sextas e sábados. Nós não precisamos de importar festas medievais que são bacocas. As festas medievais parecem o circo que hoje tem em Barcelos, amanhã em Famalicão, depois na Apúlia, etc., que não trazem absolutamente nada de novo, é uma ideia completamente bacoca. Nós temos que promover o que é nosso. E gastamos muito menos e daqui a pouco tempo Barcelos ia ser conhecida como tal. Mas há uma coisa que eu sempre abominei, que é rotular ou tentar classificar. Porquê? Nós classificamos uma coisa e olhamos para Guimarães e vemos Guimarães, património mundial. Aparentemente é muito bonito, mas tente viver em Guimarães, sendo Guimarães património mundial, tente visitar o Paço dos Duques de Bragança. É praticamente impossível, é uma loucura. Estamos a essas denominações e esses títulos depois transformam-se num martírio para quem vive nessas cidades. Porquê? Porque tudo fica mais caro, e a qualidade de vida das pessoas diminui. Nós temos é que tratar do que é nosso, tratar primeiro de quem vive na cidade, de quem vive no concelho. Na habitação tem-se apresentado muitas propostas e eu acho que algumas propostas não fazem sentido. A Câmara e o Estado têm muitos terrenos vagos e esses terrenos podem ser facilmente aproveitados e eu duvido da capacidade de execução e de controle da Câmara neste âmbito para resolver o problema. Mas nós temos entidades públicas e privadas que o podem fazer. Uma das propostas que nós apresentamos e que para mim é mais forte em termos de habitação é a Câmara ceder os terrenos que possui, os terrenos em determinados locais, fazer uma cedência de 90 a 100 anos, a cooperativas de habitação de arrendamento. Qual é a diferença entre uma cooperativa de habitação de arrendamento e uma cooperativa de habitação que teve em vigor até agora? É que numa cooperativa de habitação de arrendamento, a pessoa tem direito à casa a vida toda, se for necessário, mas a casa nunca é dela. Ela vai pagar uma renda de 200, 300 euros por mês, dependendo se é um T2, um T4, e esse dinheiro vai para a cooperativa. A cooperativa vai ter sempre um rendimento que vai permitir melhorar as infraestruturas desse edificado, construir jardins de infância, melhorar os jardins à volta, e a pessoa, querendo sair da cooperativa, porque tem outra casa, só os cooperantes que vivem nessas habitações, aquela tem que ser a sua casa própria para a habitação permanente. Se tiverem outra habitação, perdem o direito àquela, porque estão a ocupar uma casa que serve para uma pessoa que necessita dela, e saem, mas a sua cota de saída, quando entram têm que pagar uma caução, quando saem, essa caução, com a valorização monetária pelos anos que passaram, não vai para o mercado, vai para a cooperativa. E a cooperativa vai vender essa cota a uma pessoa que quer entrar nestas condições. Ou seja, ao contrário do que aconteceu até agora, em que as pessoas entravam para uma cooperativa de habitação, tinham acesso a uma habitação barata e, passado 20 anos, vendiam e aumentavam o problema da especulação cá fora, neste modelo isso não acontece. E depois temos outra situação, que é a habitação social, e aí sim, nós temos neste momento 180 agregados familiares em necessidades de habitação, e aí sim a Câmara deve intervir através da construção de fogos de habitação social. Outra questão que é relevante neste contexto de projetos é os parques de estacionamento. Quando eu referi que termos uma cidade em que o comércio não necessita de um centro comercial, é também alicerçada na construção de um grande parque de estacionamento por baixo da Avenida da Liberdade e de outro parque de estacionamento na Praça Pontevedra para dar apoio ao mercado, que é outra obra inacabada, infelizmente.
Tem focado muito atenções no centro da cidade. Esta candidatura, para além do Paulo à Câmara Municipal como candidato cabeça de lista, também vai apresentar candidatos às freguesias?
Sim, eu foquei-me nas questões do centro da cidade, porque eu disse que queríamos desenvolver um processo a partir do centro para
o território.
Exatamente. Mas é evidente que queremos marcar presença nas freguesias e queremos melhorar a condição de vida de todas as pessoas, mas sobretudo, primeiro, criar as condições estruturais para que isso aconteça, para que as pessoas se possam deslocar. As artérias, para mim, são essenciais, porque são exatamente como o sistema sanguíneo num corpo. Quando está obstruído, as pessoas têm infartos. E uma cidade que tem infartos permanentemente em Arcozelo, em São Veríssimo, em São Pedro, não é uma cidade saudável.
Paulo, qual é o grande objetivo com esta candidatura à Câmara e às freguesias?
Nós pretendemos, sobretudo, mudar o concelho, mas em termos efetivos de pessoas, queremos ter uma voz ativa na Câmara, queremos ter uma voz ativa na Assembleia Municipal e vamos ter. Os resultados que das legislativas permitem-nos ter essa ambição e permitem sustentar essa ambição. Eu julgo que vai haver freguesias onde vai haver o Chega em primeiro lugar.
Portanto, um cargo de variação é esse o objetivo?
O nosso objetivo é termos uma presença na Câmara, pelo menos elegermos um, dois vereadores.
Paulo Ralha e os objetivos que sustentam a sua candidatura às autárquicas deste ano como cabeça de lista à Câmara Municipal de Barcelos, pelo Chega.